Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Você que está em casa já preparou a mesa aí para a ceia, está tudo prontinho. Coloque a foto no seu grupo de comunhão. Veja aí se no seu grupo foi anunciado o culto, apareceu lá o link do culto. Se não apareceu, por favor, coloque o link e diga: olha, o pastor está começando agora a mensagem sobre o amor de Deus. Não perca, por favor. Vamos tomar a ceia juntos. Aliás, algumas famílias hoje estão tomando a ceia de forma completa, como família. Eu já vi aí a família do Tassi Moni. Finalmente, agora os meninos vão tomar ceia com vocês. Demorou, né? Mas chegou. E outras famílias estão aí completando agora. Agora minha família está toda completa tomando a ceia. Coisa linda. Sheila e Pedro aí também, né? Benção. Todas as famílias aí que esse ano estão curtindo o fato de que está todo mundo batizado na família. Isso é tão bom. Quem é que sonha por isso? Ah, ainda está faltando gente na minha casa para se converter e batizar. Levante a mão aí, quem está precisando de oração por isso. Irmão, invista, venha para a vigília orar e clamar ao Senhor pela salvação dos seus. Capítulo 5, nós vamos ler dos 5 ao 9. Paulo diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ímpios são todos aqueles que não são santos. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, por Jesus, salvos da ira de Deus. Isso é amor. Agora passe um pouquinho aí, não feche sua Bíblia. Nós vamos passear aí por Romanos. No capítulo 8, eu quero ler o verso 32, que é um dos versos mais marcantes, que fala desse amor. Como é que Deus nos amou? Romanos 8, o versículo 32. Ele diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou seu próprio filho, ele agora vai limitar alguma coisa, vai deixar de nos dar alguma coisa? O amor de Deus é ilimitado. O salmista diz que o amor de Deus é do tamanho do céu. Você já mediu o céu? Você sabe o tamanho que o céu tem? Pois bem, o amor de Deus é do tamanho do céu. E esse amor que nós estamos celebrando hoje, voltando lá no capítulo 5, Paulo está declarando que a gente está firme na esperança da glória de Deus, simplesmente porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. E se esse amor está derramado em nossos corações, Ele precisa se tornar o maior de todos os nossos amores. É fácil falar do amor de Deus, mas eu queria que a gente caminhasse no sentido de sondar o nosso coração, para saber quais são os amores que nós temos no nosso coração. O que é que nós amamos mais? Qual amor nós escolhemos para ser o maior do nosso coração? Vocês que chegaram agora na fé e vão tomar ceia com a gente hoje, vocês estão sendo desafiados a mudar a escala de valores dos amores no coração de vocês. E eu espero traduzir hoje para vocês essa realidade do amor de Deus de uma maneira tão convincente que você realmente coloque o amor de Deus acima de todos os amores. Não é errado a gente amar circunstâncias, pessoas, coisas, mas nada pode se comparar ao grande amor de Deus. Porque Paulo diz que esse amor, ele surgiu da própria ação de Deus, e aí a gente vê, né, o amor de Deus em ação, em que ele oferece seu filho para pagar por uma coisa que ele mesmo instituiu, que é a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então alguém tinha que morrer, e Paulo diz, alguém poderia morrer por uma pessoa boa, por alguém justo? Talvez, né? Mas isso seria difícil até da gente cogitar. A gente ia arrumar uma desculpa para não morrer por alguém justo. Pois bem, Jesus morreu pelos ímpios, por pessoas impuras, injustas, pecadoras, perdidas, distantes, sem afeto nenhum por Deus. Quando a gente não tinha como nem ser abençoado de alguma maneira. Por isso que Paulo diz, poderá ser pelo bom que alguém se anime a morrer, mas Deus, veja o verso 8, está marcado na sua Bíblia o verso 8? Se não estava, marque agora, por favor. E passe a exercitar a memorização desse versículo, porque isso convence você todo dia. Mas Deus, pode colocar na tela aí, prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Faça aí a oração. Senhor, obrigado. Faça, Senhor, obrigado. Porque o Senhor fez tudo por mim quando não estava nem aí para o Senhor. O Senhor fez por mim algo quando eu não estava nem afim. O Senhor fez por mim quando eu estava lá me sujando nos meus pecados e o Senhor estava me amando a si mesmo. Ah, Senhor, feche seus olhos e diga, Senhor, recebe a minha gratidão, recebe, Senhor, a minha adoração. Que amor é esse? Que amor é esse? Isso, diga como Paulo, Senhor, teu amor me constrange, porque eu não tenho como recompensar isso. E eu não posso mais rebaixar, ou agora que eu tenho entendimento disso, e colocar o amor abaixo de qualquer amor. Agora o amor de Deus fala mais alto. Agora o meu amor de Deus é o meu norte. Agora esse amor que agiu por mim, e que Deus não poupou o melhor que ele tinha, o seu filho. E Jesus morre naquela cruz, aquela coroa de espinhos, a gente tem até uma aqui simbolizando, aquela coroa de espinhos, era minha, era minha, e eu merecia mesmo, Lembra aí dos seus pecados? Pastor, não quero nem falar nisso. Era minha. Mas ele tomou para dizer para o pai: pai, eu estou pagando pelo pecado deles. Perdoa-os. Limpa-os. Senhor, transforma-os em santos com esse perdão que eu estou conquistando. Esse amor de Deus é algo impressionante. Vamos dar uma salva de palmas. Tem alguém que vai tomar ceia hoje pela primeira vez, diga para essa pessoa aí, diga: olha, você é amado demais por Deus, você é amada e querida demais por Deus, incomparáveis. Agora, qual seria a consequência, ou quais seriam as consequências deste amor na nossa vida diária, na prática? Eu gosto muito disso. O que que esse amor traz para mim? Aí no capítulo 5 ainda, no versículo 17, Paulo fala de Adão e Cristo. Adão foi o homem que deu errado, Cristo foi o homem que deu certo. Adão sujou tudo, Jesus veio e limpou tudo. Aí no 17 ele diz: se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, ele, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Olha o que que esse texto diz. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Diga comigo: reinarão em vida, por meio de um só, Jesus. Reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Se Adão estragou tudo e estabeleceu o império da morte na humanidade, Jesus veio com abundância de graça e dom da justiça para nos transformar em pessoas que agora vivem uma vida de realeza. Nós somos príncipes e princesas do reino dos céus, por causa de tudo que Jesus fez. Se Adão estragou tudo, Jesus restaurou da melhor maneira. E duas expressões que marcam esse texto precisam ser apreciadas. Preste atenção nisso. Primeira expressão, ele diz que nós recebemos abundância da graça. A graça é a atitude, o dom de presentear que Deus tem de dar, de simplesmente nos dar porque Ele quer dar. E ele não fez acepção de pessoas. Ele oferece para todos, qualquer tipo de pessoa. Se existe uma instituição, um organismo, se existe uma organização inclusiva no mundo, esse lugar se chama igreja. De forma integral, plena, só tem uma: igreja. Porque na igreja todos podem receber abundância de graça, ou da graça. A graça de Deus veio a nós, nos oferecendo abundância. Você gosta dessa palavra? Deus não veio com mesquinharia, com limitação. Disse: oh, eu vou dar um pouquinho para vocês, só para vocês saborearem, mas eu não vou dar tudo. Não, Deus trouxe com abundância. Jesus falou em João 10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quem é que passou por essa situação e sofreu nas mãos de Satanás em algum momento da sua vida. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então a abundância da graça de Deus nos faz viver essa realidade de uma experiência de reino, onde as coisas do reino são muito maiores do que as coisas da terra. E Deus não tem nada que a gente diga assim, não, está limitado e a gente não vai poder conquistar. Não, Deus tem tudo. E se você já tem experimentado isso na sua caminhada com Deus, você desfrutar de algumas coisas muito boas do Senhor, tenha certeza, Deus tem mais. Deus tem mais. E Deus quer que você experimente. Nós fomos criados, principalmente a cultura brasileira, onde nós sempre vimos a nossa volta, né, na sociedade injusta que nós vivemos, com tanta diferença que a gente, infelizmente, tem que ver, né, nas classes sociais. E a gente sabe que existe falta para muita gente ainda no Brasil. Falta o teto. Ainda tem gente passando fome. Eu estava em São Paulo esses dias. A gente se assusta de ver tanta gente dormindo na rua. Gente, isso é indigno demais. Se é para ver, imagine para viver isso. Eu não sei se você sofre com isso, mas a gente deveria sofrer como igreja, sim. Porque Deus não nos chamou para isso. Toda essa carência que existe está associada ao império das trevas. E é uma luta espiritual para vencer isso. Quem já trabalhou para ajudar de alguma maneira, alguma comunidade, para reduzir a miséria, enfrentou lutas espirituais terríveis contra potestades, contra espíritos malignos que operam nesses ambientes para dominar essas pessoas. Mas quando a gente leva o nome de Jesus, a gente vence. Mas não vai ser com pouca luta. E quando a gente vê tanta miséria, tanta carência, a gente fica achando que é assim mesmo, que está certo. Então quando a gente fala de reino, de abundância, aí alguém pode chegar para a gente e dizer, pastor, cadê a abundância? Com tanta miséria. E a gente começa a desenvolver um sistema de vida que é um sistema de acumulação. Quem consegue conquistar alguma coisa começa a juntar e acumular, porque a gente acha que tem que guardar, porque qualquer hora dessa eu vou ter que enfrentar miséria, vou ter que enfrentar dificuldades, necessidades, então é bom que eu guarde. Não sou aqui contra poupança, contra investimentos, mas tem gente que acumula por medo. Porque no sangue nosso brasileiro, a gente sempre vive esse negócio que vai faltar. Vem uma crise econômica, se prepare, né? Os mensageiros, profetas do caos fazem isso constantemente. E a mídia está envolvida. E a gente sofre com essas coisas. E a gente começa a perder essa visão. Deus está falando para a gente que a visão do reino é uma visão de abundância da graça de Deus. Deus é rico em presentear. Mas a gente sofre com essa cultura de que a gente tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. E um monte de gente está vindo para a igreja para ter. Nós viemos para a igreja para ser. Vocês entraram para o evangelho agora, vocês que vão tomar ceia hoje, vocês foram chamados para ser do Senhor, para ser cristão. Não é para ter coisas. Ah, mas tem tanta igreja pregando isso aí no YouTube. Nós não estamos lá, nós estamos aqui. Aliás, nós podemos ir mais longe do que ter, do que ser. Nós podemos chegar ao estágio de estar. Estar na presença dele. Você acha que você, na presença de Deus, tem falta de alguma coisa? Acabou. Acabou. Estou completo. Estou completo. De forma cósmica, eu estou completo. Porque eu me encaixo em tudo aquilo que Deus preparou. E que está no visível e também no invisível. Você já foi a alguns casamentos de crentes? Em que quando alguém diz assim: oh, pessoal, está liberado o buffet, pode servir. Ney nunca viu essa cena, hein, Ney? Que vergonha. A turma vai parecendo, né, gente que está no desespero. Vai acabar, não, vou primeiro. Tem gente que vem correndo com a mão caindo, as coisas caindo. Tem gente que enfia na bolsa para levar para casa. Vocês nunca viram essa cena aqui na IBVA. Mas sabe o que é isso? Isso aí é a cultura da miséria que está no sangue brasileiro. O cristianismo fica fora nessa hora. Porque quando a gente é cristão, a gente diz assim: ame ao teu próximo como a si mesmo. Então, se o meu próximo eu tenho que amar, a primeira coisa que eu vou fazer, deixa ele pegar primeiro. Depois eu pego. Ah, mas se faltar, não tem problema. Meu pai é rico. Meu pai tem tudo. Cultura da abundância. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero viver com um coração assim, de reino, de um reino de abundância de graça. Não quero mais ficar esperando o mal, ficar olhando para o mal e achando que parece que Deus em alguns momentos me ama, mas tem outros momentos que Deus esquece de mim, não me ama. Como é que alguém que ama esquece? Deus não esquece. Não espere o mal, espere o bem. Espere as coisas boas de Deus. E quanto mais você tiver fé que Deus tem coisas boas, mais elas vão aparecer. O que estraga tudo é a falta de fé. E a falta de fé vem pelo medo de perder, de não ter. Não, Deus não me ama assim. Deus me ama muito. E nós vamos celebrar isso. Se você não considera que Deus te ama demais, nem tome a ceia. E a outra expressão é que ele diz que Deus nos deu o dom da justiça para reinar. E para mim, além dessa visão de abundância da graça, a gente tem que associar essa visão de dom da justiça. Agora eu tenho um dom sobrenatural na minha vida. Eu quero justiça. Eu quero justiça celestial. Eu quero justiça social. Eu quero que as coisas certas aconteçam da forma como elas devem acontecer. E eu vou trabalhar para isso. Eu vou cooperar com isso. Então tudo que a Bíblia diz que é o certo que eu vou fazer. Porque o Deus que me ama, ele me deu esse dom agora. E isso constrói vida, constrói uma igreja, isso constrói uma comunidade, isso constrói uma sociedade, quando todo mundo quer o bem do outro e é o bem comum. Não é o meu bem. Meu bem vai vir. Mas eu quero o bem do outro. Então eu não quero agredir ninguém. Eu não quero prejudicar ninguém. Né? Você chega a detalhes. Às vezes estou no restaurante e quando vem a conta, eu vou conferir a conta. Não é para ver se estão me roubando. Eu vou conferir a conta para ver se faltou alguma coisa. Às vezes o garçom esquece de anotar alguma coisa. Eu faço questão de chamar e dizer: olha, faltou aqui uma água mineral, você não registrou. Ah, é? Não registrei. Vai lá, faça de novo. Isso é justiça. É fazer o que é certo. Se eu tomei água, eu vou pagar. Claro que na cultura dos espertos, né? E me dei bem, ele não cobrou água, bebi uma água sem pagar, que legal. Que coisa feia. Para quem é do mundo, isso infelizmente acontece, é natural. Mas para quem é do reino, isso faz toda a diferença, que é a partir dessas coisas pequenininhas que a gente começa a construir as grandes. Agora, terça-feira, estão sendo convocadas aí manifestações no Brasil, né? Porque o povo não está satisfeito com a maneira como as coisas estão sendo feitas na nação, e está inclusive em foco, né, o Supremo Tribunal Federal, a instância mais alta da justiça brasileira, está em foco. Por quê? Porque nós queremos uma justiça que seja realmente justiça, isenta, verdadeira, correta, justa. Como é que a gente consegue isso? O povo é livre num país democrático para fazer manifestações. Se alguém quiser fazer manifestação, que faça. Se alguém não quiser fazer, não condene quem faça. Respeite o direito do seu irmão, que é cidadão igual a você. A gente não precisa ficar se criticando, se condenando como povo, dizendo que o outro está fazendo errado. Nós não estamos aqui para julgar o certo e errado, nós estamos aqui para andar em justiça. Não é a minha justiça, é a justiça de Deus. Na justiça de Deus, Paulo convoca a igreja a orar pelas autoridades. A forma mais forte, poderosa que a igreja pode, deve fazer para modificar a vida numa nação é acreditar na oração. Você já notou que parece que tem gente hoje que não acredita mais na oração? Não, a gente tem que ir lá. O Supremo está com medo até de pessoal apedrejar, de tentar atacar o palácio lá do Supremo, porque tem gente que acha que tem que ser na força. Quando a Bíblia diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Se você for na manifestação e você vê gente querendo usar da força e da violência, você já sabe que não é o seu grupo, se você é cristão de verdade, que você ama a justiça. Você tem o dom da justiça, aproveite para tentar converter essas pessoas, para que elas possam acreditar que tem um poder maior que muda tudo. O reino de Deus é um reino de abundância de graça e de dom da justiça em todas as coisas. Seja justo nas suas relações, seja correto, honesto nas suas atitudes, nos seus negócios. Não é porque isso é obrigação, é porque isso agora faz parte da sua vida como cristão. E é lindo a gente poder testemunhar uma vida de reino no meio de tanta coisa ruim. A igreja é linda porque ela é assim. Agora, se ela começar a achar que tem que se unir com o mundo para fazer as coisas que o mundo quer, está estragando tudo. Porque a última fronteira de amor verdadeiro, e tudo que a gente faz tem que ser por amor, chama-se igreja. Se a igreja não amar, se a igreja não viver em abundância de graça e dom de justiça, não tem mais chance para o mundo. E ainda tem muita gente que a gente precisa salvar. Diga aí, tem ou não tem? Ou você já perdeu a esperança? Está igual os discípulos dizendo, Jesus, vão pedir para vir fogo do céu e destruir todo esse povo, porque a gente não aguenta mais essa miséria. Jesus parou e disse, ei, peraí galera. De que espírito vocês são? Porque esse não é o meu espírito. Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Igreja do Senhor, trabalhe para salvar pessoas. Não se junte, não se reúna, não se envolva com gente que quer destruir o mundo. Inclusive alguns que são crentes, se dizem crentes. Esse é o chamado de Deus para nós. Qual é a força do amor? Volte lá para o capítulo 8 de Romanos, para a gente ler o texto que fala da força do amor de Deus. É o maior poder que existe no universo. Por isso que ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Lá no capítulo 8, o versículo 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Não tem nada que nos separe. Depois você vai para o versículo 37, ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que por meio daquele que nos... Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, inclusive poderes políticos, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos dar uma salva de palmas para essa mensagem? Que poder tem esse amor? Pense. Consequência desse amor nas relações, nos relacionamentos entre nós. Para terminar, agora você vai para o capítulo 12 de Romanos. Vocês estão chegando agora no Evangelho, pode anotar aí, capítulo 12 de Romanos, padrão de vida cristã. Padrão de vida cristã. Você vai ler esse capítulo, que ele começa dizendo que a gente tem que se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Que a gente não deve se moldar ao mundo, tomar a forma do mundo, versículo 2. Mas que a gente precisa de transformação. Deus está transformando a nossa vida. Eu só quero ler dois versículos, o 9 e o 10. Quando ele diz: o amor seja sem hipocrisia, sem fingimento. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. A minha prática agora vai ser o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Se eu estou colocando o amor de Deus em primeiro lugar, eu vou amar também as pessoas com amor fraternal. E eu gosto dessa parte, quando ele diz: preferindo-vos em honra uns aos outros. Agora que o amor de Deus está em primeiro lugar na minha vida, quando eu olhar em volta para as pessoas que convivem comigo, eu vou honrar essas pessoas por amor. Ou seja, eu vou valorizá-las, eu vou respeitá-las, eu vou procurar compreendê-las, eu vou considerar seus argumentos, eu vou ouvir, eu vou ajudar. Honrar as pessoas é começar a honrar, honrando o mandamento, quinto mandamento, que é honrar pai e mãe. Se eu não sei, se eu não aprendi, se eu não pratico a honra com meu pai e minha mãe, como é que eu vou honrar os outros? O teste é em casa. Laboratório cristão melhor que existe em casa. Você tem honrado as pessoas? Nosso chamado é para honrar. Então eu não vou brigar com ninguém, porque eu respeito, eu honro. As pessoas da minha igreja são muito importantes para mim. As pessoas da minha família, as pessoas do meu relacionamento são muito importantes. E é fácil você honrar, porque todas as pessoas no mundo, qualquer uma que seja, você vai encontrar alguma qualidade. É ou não é? Você pode encontrar defeitos, você vai encontrar em todo mundo. Mas não é melhor viver pelas qualidades? Diga aí, João e Júlia, quais são os defeitos da sua mãe e do seu pai? Pastor, depois a gente conversa. Mas eu não quero saber, eu estou só brincando. Quais são as qualidades do seu pai e da sua mãe? Não importa quantas sejam essas qualidades, vocês podem focar nelas para sempre considerá-los como pessoas especiais. Ponto final. A técnica é simples. Diga para alguém do seu lado: olha, você é importante para mim. Eu quero que você seja honrado. Eu quero elogiar suas qualidades. Sem hipocrisia, sem mentira, sem conversa fiada. Chamar a Esté aqui, cadê Esté? Para receber aqui a turma que vai tomar a ceia pela primeira vez. Vocês já pegaram o cálice? Eu não peguei o meu. Alguém, a diaconia pode providenciar, por favor. Em casa, vamos ficar mais próximos aí da mesa. Obrigado, já recebi aqui, ó. Obrigado. Queria que eles ficassem de pé agora e viessem aqui na frente. Aqueles que vão tomar ceia pela primeira vez, porque se batizaram no último batismo. Pode vir? Levantem, por favor, e venham. Nós amamos vocês. Vocês agora fazem parte de uma família muito querida. Nós queremos honrar vocês por amor. Esse amor que nos une, esse amor que transborda, esse amor que está no nosso coração. A gente queria dar muito abraço, mas não pode, né? Mas eu queria que vocês viessem na frente para olhar para lá, as pessoas verem vocês.